Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast jurídico que está no Estratégia Carreira Jurídica, trazendo para você os temas mais relevantes do direito contemporâneo no Brasil. E hoje eu tenho um convidado super especial, mas antes de falar dele, eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, assim você pode acompanhar este e todos os podcasts anteriores. E claro, não apenas pelo YouTube, mas também pelos nossos agregadores de áudio. Deezer, Spotify, Amazon, Apple, e tem mais um que eu sempre esqueço, porque nós estamos em todos os agregadores de áudio, e você pode optar por nos ver e ouvir pelo YouTube, ou apenas nos ouvir por esses agregadores todos. Estamos em todos. Se você não está inscrito nos nossos canais, se inscreva agora para não perder essa oportunidade. Claro, deixe o seu like sempre para que nós vejamos quais são os temas que você mais gosta, para trazer sempre bons convidados, como o João Trindade Cavalcante Filho. João, um grande prazer, e eu gostaria de agradecer primeiro enormemente aí a sua presença. O João, que é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, a USP, e consultor legislativo do Senado Federal. Eu gosto de brincar sempre que a gente traz o pessoal do Legislativo, né? Quando a gente pensa assim daquela mens leges, né? Cadê o legisladores? Olha, tá aqui o João, que tá lá dentro do Senado, junto com os nossos legisladores, e ele pode nos ajudar a decifrar o que, que é essa mens leges. João, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez.
Pô, que é isso, meu amigo. Eu que agradeço aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. E espero que seja um papo bem interessante para o pessoal. Realmente, esses bastidores do Poder Legislativo, muita gente não conhece, né? Então, realmente, a gente tem alguns causos sempre interessantes de saber como nasce a lei. De vez em quando, a gente vê alguns comentários. Não, aqui a intenção do legislador foi tal ou foi qual, e nem sempre é exatamente como aparece. Então, vamos discutir um tema bem interessante, um tema bem da atualidade, realmente. Então, é uma honra muito grande para mim estar aqui.
Imagina, João. Eu, inclusive, quero fazer aqui uma nota de rodapé mental rápida, né, antes da gente começar, que foi a aparição, digamos assim, de um professor aqui do Estratégia mesmo, um pouco antes, né, para quem não sabe aqui um pouco do off da nossa gravação, mas um pouco antes da gente começar, um professor do Estratégia veio aqui, fez questão de vir te cumprimentar, né, falar, estudou contigo para o concurso do Senado Federal também, e é muito engraçado, né, a gente vê esse feedback às vezes em momentos, em lugares, em pessoas que a gente não espera, o que eu acho que enobrece um pouco mais essa nossa missão de transmitir conhecimento, né?
Olha, com certeza absoluta. Isso é uma das coisas mais gratificantes que existem na docência, você encontrar realmente alguém. Porque, veja, se a pessoa lembra de você como professor, é porque realmente você deixou naquela pessoa algo de bom para ela lembrar daquilo, para ela ter em você, de certa forma, um espelho, alguém de quem ela tem uma lembrança boa, como alguém que participou dessa jornada junto. Eu já encontrei alunos nos lugares mais inusitados, então assim...
Não vamos listar todos eles.
Não. Não tão inusitados, assim. Mas a gente tem histórias muito boas de ex-alunos. Tenho muitos ex-alunos que hoje são colegas meus no Senado, na própria consultoria legislativa, então é muito interessante isso, é muito, muito gratificante mesmo. É, como você falava também, off, é uma baita de uma remuneração indireta que a gente tem, uma honra muito grande de ter essa missão de ser professor, né? Quer queira, quer não, é uma missão.
É verdade. E, João, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova lei do impeachment, ou lei do impeachment propriamente dita, que é um tema que entra na moda, sai da moda, dependendo de como as circunstâncias políticas vão mudando no Brasil. A gente teve, talvez, pós-redemocratização, pós-constituição de 1988, um primeiro grande momento, que foi Fernando Collor de Mello. Uhum. Depois, esse tema volta à tona com Dilma Rousseff, e ele continua assim, digamos, na moda, mesmo depois do impeachment da Dilma, por força das trocas sucessivas de presidentes da República que tivemos, de espectro políticos muito diferentes, e com um crescimento muito grande de pedidos de impeachment desde então, né? Parece que virou uma certa febre, né? Pedir impeachment do presidente quando o presidente, que não é o presidente que eu queria que fosse eleito, ganha, né? E além disso, a gente tem uma inovação também, que foram alguns pedidos de impeachment de membros do Poder Judiciário, de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Verdade.
Algo que a gente não tinha assistido no início da redemocratização. E também conversávamos aqui em off, né, como tem muitas questões que envolvem impeachment de prefeito, que é alguma coisa que a maioria das pessoas nem imagina que existe, e se imagina que existe, pensa que é uma coisa assim. O último impeachment de prefeito que a gente teve foi na restauração da República em 1800 e bolinha, esse tipo de coisa, né? Mas é algo muito mais comum do que parece. Então, esse tema, ele em que pese entra em moda, saia de moda, assim, da grande mídia ou da grande discussão, é um tema que está em muita voga e a lei está tramitando. Eu queria que você falasse um pouquinho desse início, né, de onde surgiu, né, porque ela não brotou de lugar nenhum. Como é que surge essa lei do impeachment? É uma reação também à lei que nós temos, que é da década de 1950. Então, vamos começar a situar nosso público em relação à lei.
Exato. Isso é uma questão, inclusive, que o próprio instituto do impeachment, muita gente desconhece a extensão que ele tem no direito brasileiro. Por exemplo, eu não vou dar nomes, mas já houve dirigente de associação que vem: ah, mas vocês vão falar de impeachment de juiz? Vocês vão criar impeachment de juiz? Eu disse: não, não vamos criar não, já está na Constituição, artigo 96, inciso 3º. Então, quer dizer, existe, quando a gente fala de impeachment, geralmente o pessoal pensa em presidente da República.
Exato.
Eu digo que é porque a gente gosta de fazer impeachment de presidente. Mas na Constituição Federal tem impeachment de PGR, de ministro do Supremo, de desembargador, de juiz, de promotor, de conselheiro do CNJ, do CNMP, ministro de Estado, prefeito, governador, secretário de Estado. Então, realmente, tem uma miríade ali de autoridades que estão sujeitas à responsabilização por esse caminho. Só que o problema principal é a nossa legislação em vigor, ela já está parcialmente em vigor. Porque a regulamentação do Instituto do Crime de Responsabilidade hoje no Brasil tem duas fontes normativas. Um para prefeito, que é o Decreto-Lei 201 de 67, que por si só já é uma confusão, porque ele faz uma misturada entre o crime de responsabilidade próprio, que é julgado pela Câmara Municipal, e o crime de responsabilidade impróprio, que é julgado pelo TJ. Então, prefeito é um regime jurídico, e todas as outras autoridades, a legislação sobre crime de responsabilidade está na Lei 1079, de 10 de abril de 50. Que o problema dela não é só ser de 1950, é ter sido apenas parcialmente recebida pela Constituição de 88. Então, por exemplo, você citou aí algumas experiências históricas. Eu trabalhei no impeachment de Dilma Rousseff. E, cara, era uma loucura saber qual era a regra aplicável. Porque a gente tinha a Constituição, uma lei de 1950 com muitos artigos não recepcionados, regimento interno do Senado, código de processo penal, e você disse, tá, mas e afinal de contas, quantas testemunhas podem ser arroladas? 8? 3? 8 para cada fato? Chegou a ter algumas coisas no impeachment de Dilma Rousseff, tiveram que ter acordo de procedimento. Teve que sentar governo e oposição, ou governistas e oposicionistas, para chegar e dizer, não, vamos fazer um acordo para fazer aqui um rito. E qual vai ser? Teve que o Supremo Tribunal Federal julgar uma ADPF, a ADPF 378, para dizer qual seria o rito. Então, assim, você tem uma legislação que não só é lacunosa, mas uma legislação que é quase um mosaico de várias fontes normativas e que não tem nenhuma segurança jurídica. Então, a ideia de ser convocada uma comissão de juristas para atualizar a Lei 1079, ela veio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se a memória não me trai, em 2021. Então, tentou-se fazer fora do calendário eleitoral ali e tudo. E a Comissão de Juristas entregou o trabalho já em fins de 2021 ou comecinho de 2022, não me lembro mais de datas precisas, mas exatamente com essa ideia de atualizar a lei de impeachment. Porque tem uma série de autoridades que a Constituição prevê como sujeitos ativos de crime de responsabilidade, mas não tem tipificação na lei atual. Então, por exemplo, impeachment de juiz não tem previsão na lei atual. É impossível. Embora a Constituição preveja que juiz de primeira instância é julgado no TJ, juiz de direito, juiz federal é julgado no TRF, mas não tem previsão normativa. Conselheiro do CNJ, do CNMP, tem uma série de autoridades que simplesmente, inclusive, foram criadas já após a Constituição de 88 e não tem previsão normativa. E também a questão do procedimento, a questão do rito. Você falava do rito de prefeito, é outro mosaico, é uma coisa bem difícil de...
A gente tem até previsão para impeachment de comandante de Força Armada,
que não bem é lembrado.
Não é ministro de Estado, assim, do ponto de vista da cabeça do sistema, não é nada. E ao mesmo tempo é uma autoridade suficiente para ser julgada pelo crime de impeachment.
Isso foi outra coisa que gerou uma grande controvérsia dentro do Senado. Logo que a Comissão de Juristas entregou o anteprojeto, o pessoal disse: o que é isso? Vamos fazer impeachment das Forças Armadas agora? Vocês estão inventando isso? Não, não é inventando. Metade do meu trabalho ali era dizendo: não estamos inventando, está no artigo tal. Então, e realmente, se você for olhar, o próprio posto de comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele ficou num vácuo normativo. Porque até 99 eles tinham status de ministro. Depois, em 99, com a emenda constitucional que criou o Ministério da Defesa para ser chefiado por um civil, aí você teve a perda do status de ministro por parte dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, mas até a página 2. Porque eles mantiveram o foro por prerrogativa de função e mantiveram, na previsão do foro por prerrogativa de função, prevê que eles vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns e de responsabilidade, o 102, inciso 1, alínea C. Então, quer dizer, tem uma previsão normativa ali. E uma das diretrizes que a Comissão de Juristas adotou era: vamos prever, vamos tipificar crime de responsabilidade para todas as autoridades que são citadas na Constituição como sujeitos ativos. Uhum. Aí, claro, aí está agora numa etapa de debate de qual é a tipificação. Quer dizer, como é que eu vou dosar, por exemplo, tem que se ter cuidado de não prever para os comandantes das forças uma regra de crime de responsabilidade que seja, às vezes, mais rígida do que a do próprio ministro da Defesa. Então, tem que calibrar, e isso na legislação não é exatamente uma legislação penal, mas se aproxima de esse calibrar, tipificação, é sempre uma coisa muito, muito complicada, né?
Vamos dar um passo atrás aqui para avançar. Então, primeiro, quando a gente pensa no impeachment, é importante fazer essa distinção, porque o impeachment tem um espaço específico em que eu o penso, uhum, e que é muito vinculado, especialmente durante, acho que talvez, o impeachment de Dilma Rousseff, ele movimentou essas engrenagens do ponto de vista do recall, né? Uhum. Havia uma movimentação de forças políticas, um lado dizendo que havia um crime de responsabilidade, consequentemente, a necessidade de um impeachment, e outro lado dizendo: olha, calma lá, nós podemos discordar dos rumos que as coisas estão, mas não houve crime propriamente dito. Então, é importante salientar essa distinção inicial do espaço específico do impeachment.
Pois é, isso daí, inclusive, geralmente é o meu início em qualquer apresentação sobre impeachment, até lá no Senado mesmo, porque isso realmente gera muita confusão conceitual, inclusive. O que que o impeachment não é? Ele não é um voto de desconfiança do parlamentarismo. Então, quer dizer, não é só o fato de uma autoridade perder o apoio da maioria parlamentar que autoriza impeachment. Ele não é um recall, uma revogação popular de mandato, até porque nos países em que há a revogação popular de mandato, Suíça tem, Argentina tem, Colômbia tem, algumas constituições estaduais americanas têm, isso é feito por um referendo popular, é feita uma votação popular, inclusive nos países latino-americanos geralmente se chama de referendo revocatório. Então, é algo que é convocado pelo parlamento, mas a decisão é popular e, como você notou, baseada exclusivamente na perda de apoio político. Não exige...
Então, antivoto.
Isso, exato. Não exige a prática de um ato ilícito. Mas o que, que também o impeachment não é? O impeachment não é o crime comum. Quer dizer, tem muita gente que traz, às vezes, uma dogmática penal de tipicidade, ilicitude, culpabilidade, toda uma dogmática sofisticada para um julgamento que, ao fim e ao cabo, é um julgamento de natureza política. Quer dizer, eu costumo dizer que o impeachment, ele é uma média ponderada. Ele envolve dois fatores. O fator ato ilícito, eu tenho que ter um crime de responsabilidade tipificado na legislação para poder embasar essa pena de perda do cargo, mas eu tenho um juízo que é de natureza política. Embora no Brasil a gente tenha borrado um pouco as fronteiras ao prever julgamento de crime de responsabilidade por órgão jurisdicional, às vezes. Mas, no geral, o julgamento do crime de responsabilidade é feito por um órgão político e, naturalmente, um julgamento feito por um órgão político vai ser pautado em critérios políticos também. Eu lembro muito bem quando, no caso do impeachment de Dilma Rousseff, se questionava, mas o relator do processo no Senado, que hoje, inclusive, é o ministro do TCU, Antônio Anastasia, mas o relator é de oposição a ela? Ele não tem isenção. Ele dizia, gente, mas não vai ter nenhum dos 81 senadores que é isento em relação ao governo. Alguém vai ter lado. Quer dizer, quando o constituinte originário atribuiu esse julgamento ao Senado Federal, é claro que isso entrou no cálculo, entrou na equação. Mas então não tem essa natureza também penal em sentido estrito. Mas tem que ter um ato ilícito. Tem que ter o ato ilícito conjugado com o julgamento, a condenação de natureza política. Quando você tem essa combinação, aí é que isso resulta no impedimento. Agora, também tem aquela coisa, no Brasil, se você pega o artigo 85 da Constituição, que elenca os crimes de responsabilidade do presidente, cujo rol é exemplificativo, eu costumo brincar que qualquer presidente da República comete crime de responsabilidade. E aí alguns sofrem impeachment, outros não. Isso é, inclusive, algo que a nova lei está tentando resolver, tentando deixar tipificado como crime de responsabilidade só realmente aquele ato mais grave, aquele ato realmente mais reprovável. Porque hoje em dia é crime de responsabilidade o presidente descumprir leis. Então, se o presidente não comemorar no dia 6 de janeiro o Dia Nacional da Baiana de Acarajé, que está em lei, ele teoricamente cometeu um crime de responsabilidade. Então, assim, é uma definição completamente aberta, uma definição, há até quem sustente que a lei foi feita assim, lá em 1950, exatamente porque os relatores da lei no Congresso eram parlamentaristas, vencidos em 46. Então, queriam um presidencialismo instável. Isso é meio polêmico na doutrina, tem dissertação de mestrado sustentando a coisa, tem tese de doutorado que problematiza essa origem histórica. Mas é inegável que no Brasil o rol de crimes de responsabilidade é imenso. Mas você tem essa figura que nem é um julgamento 100% político, nem é um julgamento criminal em sentido estrito. É alguma coisa ali de forma híbrida, algo de natureza político-jurídica.
E eu posso dizer que a nova legislação, ela tenta se aproximar desses cânones penais, processuais penais, com mais vigor, afastando essa excessiva abertura, afastando esse procedimentalismo muito aberto, né, tudo muito nebuloso, tentando dar essa, eu não vou nem dizer que seja, né, penal, processual penal, mas com essa cariz penal, processual penal.
Sim, sem dúvida. Até se você olhar a composição da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto, que agora virou o projeto de lei que está tramitando no Senado, realmente você tem essa intenção de não necessariamente entrar na celeuma doutrinária de qual é a natureza jurídica do impeachment, mas há uma nítida aproximação, tanto do ponto de vista da tipificação, como do ponto de vista procedimental. Dentro da comissão de juristas, inclusive, houve a criação de duas subcomissões, a subcomissão de tipificação e a subcomissão de procedimento. E aí depois, claro, há uma sistematização ali, há um debate em conjunto, mas muito claramente há essa aproximação, essa tentativa de deixar o procedimento do impeachment um pouco mais previsível e também mais próximo do processo penal, mas também de, na tipificação, resguardar um pouco mais, prever condutas realmente de uma gravidade maior como aquelas autorizadoras dessa medida, que quer não, é uma medida extrema, né?
Talvez, em termos políticos, jurídicos, a mais extrema, sim, das medidas para essas, sim, autoridades arroladas, né, na, sim, Constituição, sim, Federal. E nesse sentido, João, a gente vai falar sobre a lei, esse projeto de lei propriamente dito, né? Ele pretende fazer essa unificação entre os procedimentos, os processos, as tipificações para quaisquer autoridades, todas elas, porque a gente está falando de um universo bastante grande de autoridades, uhum, né? E nesse sentido, existem muitas diferenças entre o que a gente pode pensar, o que cada autoridade pode ou não praticar. Eu consigo pensar algumas atividades a imputar como ilícitas que sejam comuns, tanto ao presidente da República, quanto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto a um prefeito, quanto a um comandante de força, quanto a um desembargador, mas existem peculiaridades em cada uma, até porque quando a gente pensa no impeachment, pensa muito no poder executivo.
Uhum.
E aí a gente está falando também de outros poderes que são abraçados por essa lei. Essa parte, vamos para a parte, digamos assim, material. Deixar a parte procedimental para o segundo aspecto, né? Essa parte material de fixação de como é que, a respeito do que se trata o impeachment, a respeito do que se tratam esses crimes de responsabilidade, como é que é o avanço que o projeto tem?
Uma das tentativas do projeto é de agrupar essas autoridades. Então, quer dizer, como você falou, não dá para comparar, por exemplo, a tipificação do crime de responsabilidade do presidente da República com um juiz de primeira instância. Obviamente são condutas muito díspares, mas a tentativa foi de você pegar autoridades do poder executivo. Então, claro que a maior atenção, maior grau de atenção vai naturalmente nas hipóteses de impeachment do presidente da República, que na própria Constituição estão tratadas de forma bem mais detalhada. Mas, por exemplo, quando se trata de crimes de responsabilidade de autoridades do Poder Judiciário, como é que ficou estruturado o projeto até aqui, pelo menos, porque provavelmente vai haver várias emendas aprovadas. Mas você tem a definição dos crimes de responsabilidade de ministros do Supremo e, a partir deles, a definição de crimes de responsabilidade de outras autoridades jurisdicionais. Então você vai fazer mediante remissão. Dos crimes de responsabilidade dos membros do Ministério Público. Aí você tem os crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República e, a partir dele, uma derivação para membros do Ministério Público atuantes em segunda instância, atuantes em primeira instância, do MP estadual, etc. Então, foram abertos capítulos nesse sentido. Crime de responsabilidade de governador toma mais ou menos por empréstimo alguns dispositivos do crime de responsabilidade do presidente. Então, houve essa tentativa de agrupar, porque, como você disse, são autoridades muito diferentes entre si. A própria função que elas exercem é diferente. Então, por exemplo, crime de responsabilidade de conselheiro do CNJ. Aí tem um capítulo à parte, porque não tem como, não tem... Tem membros que são oriundos do judiciário, outros vêm de fora do judiciário. Então, você vai ter durante aquele período aquela situação. E tem também algumas autoridades que, sinceramente, nem vai haver crime de responsabilidade contra elas, mas estão previstas na Constituição. É o caso de ministro de Estado. Ora, se um ministro de Estado, que é um cargo de livre nomeação e livre exoneração do presidente da República, se um ministro de Estado cometer um crime de responsabilidade e tiver um clima político para destituí-lo, é claro que antes disso o próprio presidente vai exonerá-lo. Então, está lá mais pro forma. Mas realmente houve essa tentativa de agrupar, realmente de acordo com a questão temática mesmo. E houve um cuidado muito grande, está havendo um cuidado, eu digo houve, em relação à comissão de juristas, uhum, mas está havendo durante a tramitação um cuidado muito grande, especialmente com membros do Judiciário e do Ministério Público.
Esse era um aspecto que eu ia tocar agora, João, porque assim... uma coisa é nós falarmos de autoridades que têm essa função... Eu não vou nem usar o termo estrito, mas essa função claramente política.
Sim,
os
sim.
políticos, vamos sim. pôr nessa expressão mais popular, né?
Uhum.
Os políticos, ponto. Né? É, aí entra num segundo rol que eu até consigo ver, mas não é assim tão problemático, como conselheiros do CNJ,
uhum.
né? Ministros de Estado, ok. Agora, quando a gente coloca, especialmente o Ministério Público e o Judiciário nessa berlinda, a coisa começa a tomar uma proporção um pouco diferente.
Sim.
Né? Porque, bem ou mal, e nós vimos nos últimos anos esse acirramento de uhum. ânimos entre os poderes especificamente, é, nós temos, bem ou mal, né, eu gosto sempre de uma frase, né, é, o Poder Judiciário é aquele que pode errar por último.
Sim.
Né? Então, todos nós podemos errar.
Rui Barbosa, se eu não me engano.
Né, e consertamos, mas o Judiciário, ele vai errar por último.
Uhum.
E aí a gente entra num aspecto perigoso, me parece,
sim,
né, que vem
sim.
essa discussão, precisamente é, no aspecto em que há uma autoridade que é chamada a decidir e ela tem que decidir, né?
Uhum.
É jurisdição. Eu não posso simplesmente dar uma canetada de um non liquet,
uhum.
seja como juiz de primeiro grau, seja juiz estadual, juiz federal, um desembargador, um ministro de corte superior, não só do STF, que eu acho que o STF está muito assim no foco, mas não apenas, né, quando a gente fala de um ministro do Superior Tribunal de Justiça,
sim.
que também tem a competência para análise em foro de prerrogativa de função.
Sim.
Com um relatório
governador, por exemplo.
Por exemplo, né? E supondo aqui um governador de estado alinhado com um governo federal que está muito forte ou muito fraco, aí você pensa uma canetada de um ministro do STJ num caso desses, opa, opa, um impeachment do ministro do STJ,
uhum.
é uma coisa complicada. Como é que o projeto ele traz essa cautela em relação aos membros do Judiciário e do Ministério Público?
Esse, não só o projeto, mas toda a tramitação, sempre isso é levado em conta, sempre é citado, sempre é verbalizado esse ponto sensível. Diria uma antiga professora minha que é um terreno pantanoso você fazer. É, tem um primeiro cuidado que é a tipificação. Então, por exemplo, uma das hipóteses de crime de responsabilidade, que inclusive já está na legislação atual, é o membro do judiciário alterar o conteúdo de decisão já proferida sem que tenha havido recurso da parte. Então, quer dizer, seria uma espécie de um exercício da jurisdição de ofício, fora das hipóteses em que a lei processual autoriza. Então, são realmente, se você for olhar, são realmente condutas um tanto quanto graves. A lei atual tem um dispositivo muito perigoso, que é o artigo 39, acho que a linha 5. Ele ainda tem alíneas numeradas, que é bem antigo.
Itens.
É, exato. É, então, ele prevê proceder de forma incompatível com o decoro da função. Isso é algo que, inclusive, o projeto está tirando, porque entendeu que é uma tipificação muito aberta. Então, são situações realmente, vamos dizer assim, que até se aproximam muito do que na esfera penal é o crime de abuso de autoridade. Então, são situações assim, inclusive, tanto na definição do tipo dos magistrados, no capítulo, quanto do Ministério Público, foi colocado um parágrafo especificamente para excluir a possibilidade do chamado crime de hermenêutica. Então, ó, não é a divergência sobre interpretação, é algo nitidamente abusivo do ponto de vista de uma atuação além do exercício da função. Não é, por exemplo, tem muita gente que está, não vai punir o ativismo judicial. Não, ativismo judicial se resolve por outros caminhos, inclusive backlash, inclusive outras coisas, mas não é impeachment. Você não faz impeachment de alguém porque tem uma postura ativista. E tem uma outra coisa que, assim, é um pouco um disclaimer, deixa a gente um pouco menos intranquilo, que é o fato de que a maioria dos membros de Ministério Público e Judiciário, o julgamento pelo crime de responsabilidade cabe ao Judiciário. Então, quer dizer, não vai haver o ministro do STJ, por exemplo, sendo destituído por decisão do Senado. Se você for pegar juiz de direito, o julgamento é no TJ, juiz federal no TRF, desembargadores, o julgamento é no STJ, originariamente, membros de tribunais superiores, o julgamento é no Supremo. Membro do Judiciário, cujo julgamento é feito por órgão político, são só os ministros do Supremo. Exatamente porque aí já é uma feição de natureza política também, muito mais marcada. E membro do Ministério Público também, o único, se a memória não me falha, o único membro de Ministério Público cujo julgamento constitucionalmente compete a um órgão político é o Procurador-Geral da República. mas que também tem uma natureza política, tem uma validação pelo Senado, pode ser destituído antes do término do mandato com a aprovação do Senado. Então, acho que aí é um disclaimer que dá uma tranquilizada. Quer dizer, eu não sei se você lembra, Paulo, mas teve um escarcéu quando foi aprovada em 2019 a lei de abuso de autoridade. Os meus amigos do Ministério Público diziam: ao fim da independência funcional, acabou! Rest in peace! E eu dizia: mas gente, é ação penal pública, vai ser o MP que vai denunciar, não tem ação penal privada aqui. O julgamento vai caber a um juiz, quer dizer, não é assim, não é, ah, eu não gostei da decisão do juiz, é abuso de autoridade. E dizia: não, você que se engana e tal. Estamos aqui, 2024, eu não conheço nenhum caso em que a lei de abuso de autoridade tenha sido utilizada para ser sequer oferecida denúncia contra um juiz, contra um membro do Ministério Público. Então, acho que nesse caso aí a gente tem que ter cuidado, claro, é um terreno perigoso, porque agora também é aquela coisa, como eu te disse, a Constituição nos obriga a tipificar crime de responsabilidade de membro do Ministério Público e de magistrado. E aquela questão também, o magistrado no Brasil, ele quis ser agente político. Há uma decisão do Supremo que reconhece o magistrado como agente político. Agente político vai ser para o bem e para o mal, né?
Ônus e bônus.
O ônus e bônus. Então, vai ter um julgamento. Agora, há que se ter cuidado, por exemplo. Especialmente, acho que o cuidado maior é com o ministro do STF. Porque se, por um lado, nenhuma autoridade em nenhum país republicano pode estar acima da lei, a gente tem que ter cuidado para também não ter qualquer decisão da qual se discorde virar motivo de um pedido de impeachment. Houve caso já de pedido de impeachment de ministro do Supremo que o presidente do Senado arquivou porque disse: olha, essa decisão que você está imputando ao ministro X foi tomada por 10-0. Então é o princípio da indivisibilidade da ação penal. Ou a gente pede o impeachment dos 10, ou não tem como escolher um, fazer cherry picking. É. Entende? Então, é algo que tem que se ter cuidado para também não virar uma espada de Damocles em cima da cabeça do magistrado e o magistrado ter medo de decidir. Ou o membro do MP ter medo de oferecer uma denúncia, por exemplo.
Exatamente. E aí, João, tem a segunda parte que a gente aborda cá, que é a parte procedimental, né? Que talvez... É curioso, né? Porque eu acho que é a parte que chama menos atenção pública, mas eu acho que é a parte mais complicada, justamente.
Sem dúvida, e porque... a parte principal.
Pois é, e acho que o exemplo maior que a gente teve foi durante o impeachment da Dilma. E você até já deu aqui um heads up para a gente em relação a chegar a acordo entre governistas e oposicionistas. Olha, nós temos que resolver esse negócio de algum jeito, porque não tem previsão, não tem nada. E eu me lembro que à época... houve até uma polêmica com a decisão de um ministro do STF, porque o STF foi curioso, né? Porque as pessoas reclamam, mas depois recorrem ao STF para falar as coisas. Eu acho isso, né? Essa coisa não funciona na minha cabeça.
O STF não presta até eu precisar dele,
exatamente,
né?
Exatamente. Aí, se decidir pro meu lado, aí presta.
É isso.
Vai entender. É política, né? E aí teve a decisão de um ministro que inclusive se arrogou nessa posição de falar: olha gente, isto aqui está uma zona, nós precisamos colocar alguma baliza, e a decisão ela é praticamente uma decisão procedimental, né? Uhum. Vamos seguir este procedimento, que ninguém sabe o que fazer, eu estou propondo aqui um procedimento, né? Se vocês acharem bom, sigo o meu voto e vamos estabelecer esse procedimento, vamos ver se isso aqui vai encontrar eco político, né, nas casas, e vamos seguir isso aqui, porque senão esse negócio não vai avançar, nós vamos ficar nesse vai e vem. Chegar a esse ponto, uhum, de ser necessário, né, não sei se necessário é a palavra mais adequada, mas chegar ao ponto de termos uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal estabelecendo um procedimento, que acabou não sendo adotado ao fim e ao cabo de maneira integral, pelo menos, mas que já demonstra, né, esse descompasso que a gente tem, que você apontou no início. Vamos partir do que se tem, que é quase nada, uhum, eu sei, essa decisão do STF, que vem nesse sentido de tentar regulamentar as coisas, e o projeto, né? Como é que essas coisas vêm se conectando para estabelecer um certo procedimento que não é penal, processual penal, mas que bem ou mal tem esse elemento processual penal em si?
Eu sempre digo que a principal garantia das autoridades brasileiras quando se trata de crime de responsabilidade é o procedimento. Não é tipificação. Até porque o pessoal fala, ah, não, mas porque os tipos são muito abertos. Eu digo, olha, o tipo penal, o tipo de crime de responsabilidade no qual Dilma Rousseff foi incursa é extremamente específico. E foi criado em 2000, não é da lei de 1950. É o artigo 11, inserido pela lei que foi aprovada junto com a LRF, que é abrir crédito suplementar sem a devida autorização legislativa no período de... É uma coisa altamente específica. Então, no Brasil...
contador.
É, exato. Então, no Brasil, o que protege as autoridades, o grosso da proteção das autoridades, não é tipo, é procedimento. E é como você diz, ninguém olha o procedimento. O pessoal, geralmente, quando sai notícia sobre reforma da lei de impeachment, metade das matérias vai focar só na questão do tipo, que é importante, mas, a meu ver, está longe de ser a principal. Até porque, constitucionalmente, o impeachment no Brasil, ele tem um regramento extremamente rígido. Eu fiz uma vez para o Senado um estudo comparativo de impeachment, aí a gente foi pegar vários outros países, não só Estados Unidos, mas Rússia, outros países presidencialistas, claro, né, que é com quem você tem que comparar, e só a Rússia tem um procedimento mais difícil do que o brasileiro. Porque na Rússia você tem que passar por 4 órgãos para poder fazer impeachment, e venhamos e convenhamos, a pessoa tem que ser um tanto quanto corajosa ou tem um risco alto de intolerância a plutônio, em caso de a pessoa tentar fazer o impeachment de alguém na Rússia. Mas, tirando a Rússia, o Brasil é o procedimento mais rígido, porque no Brasil, você só tira, pensando no presidente da República, você só tira o presidente se, claro, além do crime de responsabilidade, você tiver a condenação, a autorização da Câmara por 2/3 e a condenação pelo Senado por 2/3. Quer dizer, o presidente tem que chegar num nível calamitoso de não conseguir reunir a seu favor nem sequer 1/3, nem da Câmara e do Senado. Se ele conseguir 1/3, que é quórum de CPI, se ele conseguir 1/3 na Câmara ou no Senado, ele barra o processo. Então é quase declaratório, entende? E assim, sem entrar em mérito político, mas o caso de Dilma Rousseff, por exemplo, o impeachment foi a certidão de óbito do governo. O governo já tinha acabado. O governo Dilma não conseguia mais aprovar indicação de embaixador para o Sri Lanka. Então era uma coisa, o procedimento ali era uma coisa meio ladeira abaixo, como também foi o caso de Collor. Collor, entre a decisão da Câmara que autorizou e o Senado instaurar, não foram 15 dias. A decisão do Senado que instaura, que no caso Dilma tem 70 e tantas páginas o relatório, Fernando Collor de Mello tem 3 parágrafos a decisão. Quer dizer, já era realmente ladeira abaixo aquilo, politicamente. Exato, já tinha ido para o brejo há muito tempo. Então, há uma tentativa de você procedimentalizar a questão, mas assim, o lineamento básico já está na Constituição. O quórum, a autoridade julgadora já está na Constituição. Agora, o projeto tenta muito focar na questão da instrução. A questão da instrução é a parte importante de positivar algo que está na decisão do Supremo da DPF 378, de quantas testemunhas pode arrolar, etc. Mas tem um ponto que eu acho que é muito importante, que é a competência para dar início ao processo na Câmara dos Deputados. Porque como é que é hoje? Hoje, qualquer cidadão pode individualmente fazer um pedido de impeachment contra autoridades. Artigo 14 da lei atual. Qualquer cidadão. Exceto as autoridades que são julgadas no judiciário, que aí a iniciativa é exclusiva do Ministério Público. Mas, pensando, presidente da República, ministro do STF, etc., qualquer cidadão sozinho chega lá e faz. Aí o pessoal, então quer dizer que vai ter muito pedido de impeachment. Vai ter muito pedido. Mas o presidente da casa autoriza ou não a abertura do processo discricionariamente. Então tem muita notícia também na mídia, há 100 e tantos pedidos de impeachment. A rigor, essa informação é irrelevante, porque a rigor basta 1. Não adianta, pode ter 1.000 pedidos de impeachment. Se o presidente da Câmara não abrir o processo, nem vai para a comissão especial, nem vai para o plenário. Mas se tiver um pedido de impeachment que o presidente da Câmara autorizar,
acabou.
Vai para o plenário e o presidente vai ter que suar para barrar aquilo. É, então o projeto muda radicalmente essa parte. Ele prevê, não vai ter mais, claro, se for aprovado da forma que está, não vai ter mais iniciativa individual de impeachment. Pedido de impeachment vai ser basicamente, em linhas gerais, dos legitimados a propor ADI e iniciativa popular. Você vai ter que juntar lá as assinaturas, que eu acho que não, se for aprovado desse jeito, iniciativa popular não vai funcionar. É mais fácil pedir um partido político com representação no Congresso para apresentar. Mas não tem mais a iniciativa individual nem do Ministério Público. Não vai ter mais pedido de impeachment por ação penal pública, entre aspas. Vai ser tudo via denúncia ou das autoridades legitimadas a propor ADI, dos legitimados a propor ADI, ou iniciativa popular. Mas, por outro lado, vai dificultar a iniciativa, mas, por outro lado, o presidente da Câmara, ele vai ter que dar uma decisão da qual cabe recurso à mesa e ao plenário da Câmara. Então, tenta. Esse é um dos pontos mais polêmicos do projeto, um dos pontos que mais tem gerado debate dentro do Senado, mas é uma saída diferente, sabe? Hoje em dia, a barreira para propor o impeachment é baixíssima e o poder do presidente da casa é altíssimo. Agora você vai ter uma barreira à propositura maior, mas o poder do presidente da casa fica menor, monocraticamente. Ele, se ele autorizar, vai ser analisado em plenário. Se ele negar, ou se ele não decidir no prazo do projeto, cabe recurso à mesa e depois ao plenário.
Esse era um ponto que eu queria chegar, porque senão, se não for com prazo, eu que sou o presidente, eu sento em cima do negócio e largo lá, porque se eu não decido, não tem recurso.
Uhum.
Ah, então é simples, deixa sem decidir.
É exatamente essa a tática que os presidentes de Câmara têm utilizado. Se você for olhar o regimento interno da Câmara, ele já prevê recurso. Ele prevê recurso ao plenário. Aliás, quase toda decisão do presidente de cada casa legislativa cabe recurso ao plenário. Só que é exatamente isso. Só cabe recurso se houver decisão. Então você fica lá com 1.000 pedidos de impeachment, não decide sobre nenhum deles, nem para acatar, nem para rejeitar, e fica com aquilo ali como uma carta na manga. Se o presidente fizer alguma coisa da qual você não goste, ele olha, vou analisar aqui esse pedido de impeachment. Então, a partir de agora, há um prazo. Esse prazo, se for ultrapassado, importa negativa, significa indeferimento tácito, e do indeferimento expresso ou tácito, cabe recurso à mesa e depois ao plenário. Isso ainda vai mudar muito na tramitação, né? O projeto tá para análise na CCJ do Senado Federal, já deve ter algumas emendas na CCJ do Senado, está em caráter terminativo, então teoricamente não vai ser votado no plenário do Senado, mas é provável que haja recurso para levar o projeto ao plenário do Senado e depois plenário da Câmara também, né?
Porque aí a gente tem um componente político outro, né? Porque a temperatura da política, ela sempre vai variando muito e ela é muito diferente da temperatura que o público muitas vezes acha, né? Às vezes a gente está naquele momento que parece de uma política muito instável, mas na realidade o tempo da política é outro, as coisas estão muito mais em banho-maria do que parece, do que o contrário. E às vezes é o inverso também, né? As coisas parecem muito tranquilas, mas há um mar de tranquilidade e de repente as coisas mudam, né? E me parece aí que a gente tem um, eu não sei se é um problema, mas é uma questão pelo menos. Porque nada impediria que um partido nanico, trocando em centavos de real aqui, ficasse apurrinhando com um pedido de impeachment todo dia.
Sim.
E tem um prazo, eu vou ter que analisar, aí cabe recurso, aí a gente viveria numa pretensa guerra ou instabilidade política a todo instante, né, com esses pedidos reiterados.
Sim.
Porque o partido político, vamos falar a verdade, não tem lá muito a perder em termos de ficar fazendo isso.
E quanto menor, menos ele tem a perder, né?
É quase uma litigância de má fé, podemos dizer assim, né? Isso acaba sendo relativamente problemático. E agora, aqui, João, trazendo lá para a base de baixo, né? Porque a gente sempre olha no topo da pirâmide. Do outro lado, como que isso se estrutura em termos dessas outras autoridades? Porque hoje, né, e as pessoas, acho que a maioria não sabe, tecnicamente eu posso fazer o pedido, eu, Paulo, vou lá e protocolo um pedido de impeachment do comandante do exército,
uhum.
né, o que é bizarríssimo. Do juiz de direito, não, porque é julgado pelo Poder Judiciário. Mas posso fazer do ministro do Supremo Tribunal Federal,
sim,
o que é uma coisa
sim,
peculiar.
Sim, sim.
Então eu posso dar mais autoridade judiciária, mas não da mais baixa,
uhum.
em termos estruturais, né. Posso fazer isso em relação a um comandante do exército, mas não em relação ao desembargador do Tribunal de Justiça.
Então, exatamente.
São coisas meio anacrônicas. E esse anacronismo, ele se encontra, eu acho que na prática também. A gente conversava em off um pouco antes, né? Tem muito pedido de impeachment de prefeito, coisa que a gente não imagina, especialmente
uhum.
quem vive em cidade grande ou média do Brasil, talvez nunca tenha ouvido falar do impeachment de prefeito. Mas acontece com frequência.
Existe advogado que é especialista em defender prefeito que sofre processo de impeachment. Então, se tem placa, tem história, né? Se tem alguém advogando nessa área, é porque tem uma demanda. E aí, veja, a gente esquece, mas como eu digo, a gente pensa sempre em presidência da República, mas a gente teve, nesse último ciclo eleitoral, impeachment de governador de estado. E não foi de um governador de um estado periférico, foi do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E teve pedido de impeachment do governador de Santa Catarina, que quase, ele foi absolvido por um voto. Então, assim, foi quase. E ele perdeu a reeleição. Então, assim, são questões que abalam o jogo eleitoral. E de prefeito, então, realmente, impeachment de prefeito de capital ou de uma cidade grande é muito difícil de acontecer. Mas Brasil afora, o Brasil tem 5.568 municípios. Desses 5.568, a maioria deles, a Câmara Municipal é formada por 9 vereadores. Veja, 9 vereadores, não é nenhum time de futebol. 9 vereadores, se o prefeito tiver uma base 5-4, basta um mudar de lado, e já vira 5-4 contra ele. Basta o presidente da Câmara fazer um acordo com o vice-prefeito e eles juntarem as bases, que a vida do prefeito está muito complicada. E hoje em dia, o regramento do crime de responsabilidade, do julgamento do crime de responsabilidade do prefeito, apesar de ter sido reformulado na década de 2000, ainda é muito econômico, é muito a lei, acho que é o artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, ele prevê um procedimento que é extremamente nas diretrizes ali. A gente tem caso de prefeito que perdeu o cargo em 12 dias, que o processo de impeachment foi julgado em 5 dias. É quase um impeachment daquele presidente Fernando Lugo, do Paraguai, que foram 48 horas.
Exato.
Exato. Então, assim, tem alguma coisa, é interessante, o projeto de lei, ou anteprojeto de lei que veio da comissão de juristas, não aborda o caso dos prefeitos. Foi uma opção que a comissão de juristas fez, de dizer, não, o nosso mandato era atualizar a lei 1079. Como a lei 1079 não abrange prefeito, vamos adotar uma postura minimalista, digamos assim. Mas há indicações, o relator do projeto de lei no Senado, senador Everton, já deu declarações publicamente de que estuda seriamente incluir um capítulo para falar do crime de responsabilidade de prefeito. Exatamente, não é para não ter o impeachment, mas é para tentar regrar essa matéria de uma forma melhor. E é o que você falou, o clima político, ele é muito instável. Então, é alguma coisa que está, às vezes, pairando ali, de uma hora para outra desata. Eu já vi isso acontecer no Senado várias vezes, eu estou no Senado há 11 anos, já tem um monte de coisa que você acha que não vai dar em nada e não dá em nada mesmo. Tem um monte de coisa que você acha que não vai dar em nada e quase derruba a República. E tem coisa que você acha que vai ser um evento... Exato, aí a montanha pariu um rato. Então, tem de tudo. Nunca dá para saber, nunca dá para apostar. Mas, tem uma coisa interessante. Essa questão do impeachment, ela incomoda profundamente tanto a direita quanto a esquerda. Então, assim, isso, eu acho que especialmente se houver algum tipo de acordo para jogar a cláusula de vigência lá para frente. Ora, como é que a gente conseguiu aprovar a reforma política? Fim das coligações em eleições proporcionais, que para mim é a melhor reforma política que poderia ter sido feita. Fim de coligação, eleição proporcional, um monte de coisa. É, cláusula de barreira, cláusula 2, o retorno. Como é que a gente conseguiu? Jogando lá para frente a vigência. Porque você despersonaliza o debate. Então, existe essa possibilidade desse projeto andar, e eu acho que quem se prepara para concursos de carreiras jurídicas e para concursos em geral, eu acho que é recomendável assim, saber ter esse panorama, não acompanhar necessariamente no detalhe a tramitação do projeto, embora seja uma aula prática de processo legislativo, mas assim, saber as linhas gerais para saber quais são os focos de problema, entende? Numa prova oral, numa prova discursiva. É esse tipo de informação a mais que eu acho que faz a diferença. Sempre fez.
Isso é verdade, né? Especialmente aqui, né, você narrando que há essa dificuldade política, né, de um lado, de aprovação, porque assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Eu não quero ser atingido por um potencial pedido de impeachment enquanto autoridade pública, mas se for para daqui uns 4 anos também, daí veja bem que talvez lá eu já nem seja mais autoridade pública, então tudo bem, eu acho bom, porque vai que lá é a oposição, né, ao meu espectro político que está no poder, talvez eu queira que esse negócio esteja funcionando.
E é um pouco John Rawls, é o véu da ignorância. Se você joga a vigência para 2040 e bolinha, ninguém sabe quem é que vai estar lá, entendeu? Então, a tendência da pessoa é fazer uma regra um tanto quanto mais equilibrada e menos personalista.
É isso, eu acho que é interessante sob esse ponto de vista mesmo, porque é bem ou mal quando a gente trata dessas questões que são jurídicas no fim das contas, mas que são políticas também, o elemento político contamina a discussão. Não tem como, né? Nós podemos tentar ser imparciais, mas sempre haverá um elemento de parcialidade, até porque quando a gente vai pensar em alguma coisa, você vai pensar num exemplo, né? Ah, mas e se o presidente X fizer tal coisa? Presidente Y... Invariavelmente a gente vai recair nesses lugares comuns, né? Não tem como.
Tem duas emendas apresentadas ao projeto, que eu não vou dizer os respectivos autores, embora seja público, mas um é para, e eu acho que padecem um pouco disso daí, uma delas é para tipificar como crime de responsabilidade do presidente deixar de combater pandemias. Será que isso teve? E tem outro que é o presidente da república, como era, rapaz? O presidente da república apoiar movimentos que invadam propriedades, etc. Mas de onde você tirou isso, entendeu? Então assim, você personaliza muito debate, é do jogo democrático, faz parte. Tem muita emenda que a pessoa apresenta porque quer ver aprovada, e tem muita emenda que a pessoa, o parlamentar, apresenta para jogar para a torcida. É para isso que ele é político mesmo. Mas é como você diz, a gente tem que tentar dar uma racionalizada nesse debate e fugir muito do fla-flu jurídico, né? Acho que o que mais irrita é qualquer pessoa que estuda o direito brasileiro é que toda questão vira uma questão de torcida. E não de fundamentação técnica, necessariamente.
Exatamente, porque eu acho que quando a gente trata desses elementos jurídico-políticos, o difícil é você pensar assim, não, mas e se fosse o outro? Eu gostaria que fosse aplicada essa regra a ele também? Não, peraí, aí não é bem, não vamos tão longe, né? Então acho que o apoio a essa regra que você quer talvez não seja das melhores, né? Falta um pouco de ponderação nesses aspectos. E João, aqui para a gente arrematar, você bem mencionou aqui, né, para quem às vezes está se preparando aí para concurso, está começando a acompanhar esse debate a respeito da lei do impeachment, porque como a gente disse, na política você não sabe como as coisas funcionam, de repente, pum, aprovou essa lei assim, meio que a toque de caixa, ou não, ela vai ficar dormitando lá nos escaninhos do Congresso Nacional por anos e anos, às vezes, e morre, ninguém nunca vai saber dela. Mas não dá para saber, né? Pode ser que a temperatura suba rapidamente. E você mencionou de alguns elementos assim que chamam a atenção. Talvez seria legal você sublinhar em arremate, assim, algo que, para quem está começando a estudar um pouco mais com profundidade, esses elementos da legislação sobre o impedimento, tivesse um pouco mais de cautela na hora de refletir sobre a lei.
Olha, tem algumas coisas que eu acho que, assim, bem pragmaticamente, pensando não só no que o projeto quer resolver, mas em conhecer como é que é a legislação atual, que aí todo mundo tem que conhecer, porque não só porque vai ser cobrada na prova, mas porque é um tema realmente quase que de cidadania, digamos assim. Mas entender muito bem o processo do crime de responsabilidade contra o presidente da República é uma coisa que ajuda bastante e que parece uma coisa óbvia, mas não é. Por exemplo, tem muita gente que não sabe ou não lembra que existe uma fase da pronúncia dentro do Senado Federal. Mais ou menos como tem no Tribunal do Júri. Então, quer dizer, isso está previsto hoje. Imagina a pergunta hoje, fale sobre a fase de pronúncia aqui. A pessoa, onde? No júri? Não, no processo de impeachment. Opa, peraí. Então, eu começaria dando uma boa olhada nisso, que é, inclusive, muito importante para o direito constitucional, que é o processamento do presidente, fazer aquele comparativo clássico entre crime comum e crime de responsabilidade. É analisar muito bem a DPF 378, que foi o julgamento em que o Supremo Tribunal Federal trouxe esse rito do impeachment, inclusive dizendo quais dispositivos da Lei 1079 estão ou não revogados, foram revogados por ausência de recepção ou foram recepcionados. E eu acho que um exercício que pode ajudar muito quem quer entrar nesse mundo e quem precisa revisar e aprofundar o Instituto do Crime de Responsabilidade seria, por exemplo, fazer esse comparativo do crime de responsabilidade com outras formas de responsabilização. Crime de responsabilidade versus improbidade administrativa, crime de responsabilidade versus cassação do mandato do parlamentar por quebra de decoro, crime de responsabilidade versus recall, inclusive até já foi cobrado em prova de juiz do TJ da Bahia, e também pegar na Constituição e mergulhar numa questão que quando é cobrada em prova muita gente erra, que é o foro por prerrogativa de função. Então, se a pessoa pegar e der um Ctrl F ali na Constituição, responsabilidade, e tentar construir, tentar entender, eu sou adepto da tese de que a forma que você mais aprende é quando você tenta sistematizar aquilo para, se for o caso, até dar uma aula e explicar para alguém. Então, se a pessoa pegar aquele material bruto ali do texto da Constituição e tentar construir para entender a lógica do julgamento de autoridades por crimes de responsabilidade, não só vai descobrir coisas peculiares a autoridades que a pessoa, de repente, nem sabia que poderiam ser sujeitos ativos do crime de responsabilidade, como vai ter um domínio muito maior dessa temática, de toda a estrutura dos poderes no direito brasileiro e toda a teoria de separação de poderes, por que não?
Perfeito, João. Você falou isso, é uma coisa que me chamou muita atenção, essa sistematização, como é importante para quem, não só para quem está estudando, né, para a gente que é profissional mesmo, você está atuando, uhum. Essa sistematização, ela é muito difícil, mas talvez uma das habilidades mais necessárias que nós tenhamos na nossa atuação, ou seja, para quem se prepara, seja para quem já foi aprovado e está aí exercendo um cargo público, porque a legislação é muito vasta. E saber esses pequenos detalhes, mas tem aqui uma pegadinha, uma exceção. Na realidade, aquilo corresponde a uma estrutura sistemática que faz um sentido autônomo ou coligado com algum outro elemento, né? E quando você começa a ter essa sistematização, as coisas começam a fazer muito mais sentido e ficam muito mais fáceis por consequência.
E você tinha falado no início da questão da mens legis, da mens legislatorem, e é isso, quer dizer, especialmente numa temática como crime de responsabilidade, nada está ali à toa. Então, tudo aquilo ali, pode ter certeza, foi muito debatido na Constituinte, vem de alguma experiência histórica. Se tem alguma exceção, é porque vem de alguma experiência histórica. Esse tipo de norma não está impunemente ali no texto constitucional. E aí, quando você entende essa lógica que está por trás disso, quando você domina isso daí, aí não tem quem segure você.
Aí você deu, acho que foi interessante aqui, foi os dois exemplos que você deu, bizarros, né, de tentativa de sistematização e legislação de possíveis crimes de responsabilidade, como, né, não combater pandemias ou apoiar movimentos que invadem terras. Né? Aí você olha, supondo que isso um dia fosse aprovado, você olha um troço desse e fala, gente, isso aqui não faz sentido nenhum, tá aqui, né? Não, mas corresponde a um sentido histórico que está ali naquele texto.
Em algum momento alguém pensou em colocar aquilo por alguma razão.
Não está lá à toa, né?
Eu vou te dizer, Paulo, um dos grandes prazeres da minha função de consultor é quando tem algum artigo ali na lei e você lembra, não, isso aqui foi colocado, ó, foi tal. Tem um inciso da Constituição, inciso 28, se eu não me engano, do artigo 84, o último inciso de atribuições do presidente da República, que é solicitar ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade fiscal. Aquilo ali eu lembro como hoje, foi incluído pela emenda 109 de 2021, a PEC emergencial na qual eu trabalhei, e eu lembro, isso veio de um pedido do Ministério da Economia na época. O Ministério da Economia queria prever o estado de calamidade fiscal, e a gente colocou, tá, mas quem decreta é o Congresso. Aí disseram, não, o presidente decreta e o Congresso aprova. E a gente, num domingo de manhã, uma reunião online, eu lembro de ter dito, não, o presidente solicita e o Congresso decreta. Todo mundo, não, aceita? Não, beleza, tudo bem, vai ficar assim, Paulo. Tá lá na Constituição hoje. Então isso é uma coisa que é interessante, você saber, dizer, não, isso aqui veio da reunião no domingo de manhã, o Ministério da Economia que pediu isso, claro, não vincula a interpretação, mas é, no mínimo, peculiar.
É, para entender, né, por que que esse é solicitado e aquele é decretado?
Exato,
lá?
Exato.
Por isso.
Exatamente. Né?
Eu conversei com o João Trindade Cavalcante Filho, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo e, como eu acho que você já reparou, consultor legislativo do Senado Federal. Falamos um pouco sobre a lei de impeachment, a proposta, né, de alteração legislativa que nós temos dessa legislação que remonta à década de 1950 e 1960, em se tratando aqui da presidência da República e dos prefeitos, respectivamente. Né? João, foi um prazer, para utilizar um adjetivo que eu acho curioso, né? Inenarrável conversar aqui contigo. Eu queria agradecer demais, mais uma vez, e agora não só por ter aceitado o convite, mas por ter vindo aqui e falado com tanto conhecimento de causa sobre um tema que é um tema de cidadania, como você mencionou, né, para além de ser um tema de concurso, um tema jurídico, né, que demanda um aprofundamento teórico muito grande. Né, nós estamos numa legislação que eu não posso falar que é penal, mas também não é administrativa, mas também não é civil. O que será que é isso? Né? Aquela coisa que a gente no direito, quando não sabe o que dizer, chama de sui generis, né?
Sui generis está para o direito, assim como virose está para a medicina.
Exatamente. Né? Então, assim, e é muito difícil a gente conseguir sistematizar um raciocínio em coisas sui generis, né? Porque elas desafiam as nossas caixinhas tradicionais de pensamento e exigem essa sistematização um pouco mais aprofundada. Então, eu quero te agradecer enormemente por ter aceitado o convite e por ter vindo aqui nos brindar um pouquinho sobre esse assunto tão importante.
É isso, o prazer e a honra são meus, é sempre uma alegria muito grande estar aqui, ainda mais podendo agregar agora no currículo aí professor do Estratégia também, então estou muito feliz de estar aqui, foi um papo muito produtivo, espero que nossos ouvintes, nossos telespectadores também gostem e espero depois voltar aqui mais vezes.
Será um prazer. E eu, João, sempre que eu vou encerrar, eu podia agradecer, né, mais e mais e mais no encerramento, mas ao contrário, eu gosto de encerrar de maneira ofensiva com o nosso convidado. Por que não, né? Uma ofensa gratuita.
Pô, fica à vontade, vamos fazer um duelo.
Eu gosto de lembrar que esse episódio foi sensacional, mas eu tenho certeza que na semana que vem o próximo episódio vai ser ainda melhor. Por isso, eu conclamo você que nos acompanha a acompanhar também na semana que vem, porque toda quarta-feira, 19 horas, a gente está aqui no Estratégia Carreira Jurídica trazendo o nosso podcast jurídico com temas jurídicos relevantes para a sua preparação para a prova, para a sua vida, para o seu conhecimento, para o seu aprofundamento. E quero te lembrar sempre de acessar aqui os nossos podcasts anteriores. Temos mais de 50 episódios para trás para você acompanhar pelos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple e também pelo YouTube, se você quiser nos ver. Se não quiser nos ver, não tem problema, prometo que não vou ficar ofendido, basta ouvir, porque o conhecimento assim é difundido também. E aguardo você junto conosco aqui na semana que vem com um tema ainda melhor. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.